Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. O sertanejo, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A quarta aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celemente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo. Isso com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem permanentemente fatigado. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene. Em tu, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Enrentam todas a aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparito de qualquer dente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, em pertigas estadiando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto, e a cabeça firma-se-lhe a sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte, e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos, e da figura vulgar do tabaréu canhestro repombonta, inesperadamente, o aspecto dominador de um tita cobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Este contraste impõe-se ao mais leve exame. Revela-se a todo momento, em todos os pormenores da vida sertaneja. Caracterizados sempre pela intercadência impressionadora entre extremos impulsos e apatias longas. É impossível idear-se cavaleiro mais chucro e deselegante, sem posição, pernas coladas ao bojo da montaria, tronco pendido para a frente e oscilando a feição da andadura dos pequenos cavalos do Cisertão, desferrados e maltratados, resistentes e rápidos como poucos. Nesta atitude indolente, acompanhando morosamente, a passo pelas chapadas, o passo tardo das boiadas, o vaqueiro preguiçoso quase se transforma o campeão, que cavalga na rede amolecedora em que atravessa dois terços da existência. Mas se uma res lá levantada, em vereda esquiva adiante a, pela catinha garranjenta, ou se uma ponta de gado ao longe se trasmalha, ei-lo em momentos transformado, cravando os acicates de rosetas largas nas ilhargas da montaria e partindo como um dardo, atufando-se velozmente nos dédalos inextricáveis das juremas. Vimo-lo neste staple chase bárbaro. Não há contê-lo, então ímpeto. Que se lhe antolhem quebradas, acervo de pedras, coivaras, moiras de espinhos ou barrancas de ribeirões, nada limpei em bem calçar o garrote desgarrado. Porque por onde passa o boi, passa o vaqueiro com seu cavalo. Colado ao dorso deste, confundindo-se com ele, graças à pressão dos jarretes firmes, realiza a criação bizarra de um centauro bronco. Emergindo inopinadamente nas clareiras, mergulhando nas macegas altas, saltando valos e ipueiras, vingando cômoros alçados, rompendo, cele, pelos espinheirais mordentes, precipitando-se, a toda brida, no largo dos tabuleiros, a sua complexão robusta ostensa-se, nesse momento, em toda a plenitude. Como que é o cavaleiro robusto que empresta vigor ao cavalo pequenino e frágil, sustentam nas rédeas improvisadas de cara a ar, suspendendo nas esporas, arrojando na carreira, estribando curto, pernas encolhidas, joelhos fincados para frente, torso colado no arção. Escanchado no rastro do novilho esquivo, aqui curvando-se agilíssimo, sob um ramalho que lhe roça quase pela sela, além desmontando de repente como um acrobata, agarrado às crinas do animal, para fugir ao embate de um troncronco percebido no último momento e galgando, logo de depois, no pulo selim. E galopando sempre, através de todos os obstáculos, sopesando a destra sem a perder nunca, sem a deixar no inextricável dos cipuais, a longa aguilhada de ponta de ferro encastoada em couro, que por si só constituiria, noutras mãos, sérios obstáculos à travessia. Mas terminada a refrega, restituída ao rebanho a resdominada, ê-lo, de novo caído sobre o lombilho retovado, outra vez desgracioso e inerte, oscilando a feição da andadura lenta com a aparência triste de um inválido esmorecido. Tipúspares. O gungun e o gaúcho do sul, ao encontrá-lo nesse instante, sobreolhá-lo e a comiserado. O vaqueiro do norte a sua antítese. Na postura, no gesto, na palavra, na índole e nos hábitos não há equipará-los. O primeiro, filho dos plainos sem fins, aferido às correias faces nos pampas e adaptado a uma natureza carinhosa que o encanta, tem certo, feição mais cavalheirosa e atraente. A luta pela vida não lhe assume o caráter selvagem da dos sertões do norte. Não conhece os horrores da seca e os combates cruentos com a terra árida e essicada. Não o entristecem as cenas periódicas da devastação e da miséria, o quadro assombrador da absoluta pobreza do solo calcinado, exaurido pela adustão dos sóis bravios do Equador. Não tem, no meio das horas tranquilas da felicidade, a preocupação do futuro, que é sempre uma ameaça, tornando aquela instável e fugitiva. Desperta para a vida ramando a natureza deslumbrante com a viventa e passa pela vida, aventureiro jojovial, deserto, valente e fanfarrão, despreocupado, tendo do trabalho como uma de diversão que lhe permite as disfaradas, domando distâncias, nas pastagens planas, tendo aos ombros, palpitando aos ventos o palé inseparável, como uma flâmula festivamente desdobrada. As suas vestes são um traje de festa, ante a vestimenta rústica do vaqueiro. As amplas bombachas, adredalhadas padrões da movimentação fácil sobre os baguais, no galope fechado ou no corcovear raivoso, não se estragam em espinhos dilaceradores de catingas. O seu poncho vistoso jamais fica perdido, embaraçado nos esgalhos das árvores garranchentas. E, rompendo pelas cocilhas, arrebatadamente na marcha do redomão desensofrido, calçando as largas botas russilhonas, em que retine as rosetas das esporas de prata, lenço de seda encarnado, ao pescoço, coberto pelo sombreiro de enormes abas flexíveis, e tendo a cinta, rebrilhando, presas pela guaiaca, a pistola e a faca. É um vitorioso jovial e forte. O cavalo, sócio inseparável desta existência algumanesca, é quase objeto de luxo. Demonstra o arreamento do complicado e espetaculoso. O gaúcho andrajoso sobre um pingo, bem aperado, está decente, está corretíssimo. Pode atravessar sem vexames os vilarejos em festa. O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência, raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias. Tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o sol arrastando de envolta, no volver das estações, períodos sucessivos de devastações e graças. Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se homem, quase sem ter sido criança. Saudou logo, intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Compreendeu-se envolvido em combate sem tréguas, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. O seu aspecto recorda vagamente, à primeira vista, o de um guerreiro exausto da refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando as perneiras de couro curtido ainda, muito justas, cosidas às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola. E resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guardapés de pele de veado. É como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol. É fosca que poenta. Envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias. A sela da montaria feita por ele mesmo e imita o lombilho rio-grandense, mas é mais curta e cavada, sem os apetrechos luxuosos daquele. São acessórios uma manta de pele de bode, um couro resistente, cobrindo as ancas do animal, peitorais que lhe resguardam o peito e as joelheiras apresilhadas às juntas. Este equipamento do homem e do cavalo atalha-se à feição do meio. Vestido dos doudro modo romperiu e um incólumes, escatingas e os pedregais cortantes. Nada mais monótono e feio, entretanto, do que esta vestimenta original, de uma sós cor. O pardo avermelhado do couro curtido. Sem uma variante, sem uma lista sequer diversamente colorida. Apenas de longe em longe, nas raras encamisadas em que anquiantes cães da viola o matuto deslembra as horas fatigadas, surge uma novidade. Um colete vistoso de pele de gato do mato ou de suçuarana, com o pelo mosqueado virado para fora, ou uma bromélia rubra e alacre fincada no chapéu de couro. Isto, porém, é incidente passageiro e raro. Extintas as horas do folguedo, o sertanejo perde o desgarre e folgazão, largamente expandido nos sapateados, em que o estalo seco das alpercatas, sobre o chão, se perde nos tinis dos desesporas e soalhas dos pandeiros, acompanhando a cadenza das violas vibrando nos rasgados. E cai na postura habitual, tosco, deselegante e anguloso, num estranho manifestar de desnervamento e cansaço extraordinários. Ora, nada mais explicável do que este permanente contraste entre extremas manifestações de força e agilidade e longos intervalos de apatia. Perfeita tradução moral dos agentes físicos da sua terra. O sertanejo do norte teve uma árdua aprendizagem de reveses. Afé-se cedo a encontrá-los de chofre e a reagir, de pronto atravessa a vida entre ciladas, surpresas repentinas de uma natureza incompreensível. E não perde um minuto de tréguas. É o batalhador perenemente combalido e exausto, perenemente audacioso e forte, preparando-se sempre para um reencontro que não vence e em que se não deixa vencer. Passando da máxima quietude à máxima agitação, da rede preguiçosa e cômoda para o lombilho duro, que o arrebata com um raio pelos arrastadores estreitos, em busca das malhadas. Reflete nestas as aparências que se contrabatem a própria natureza que o rodeia. Passivo ante o jogo dos elementos e passando, sem transição sensível, de uma estação a outra, da maior exuberância à penúria dos desertos incendidos, sob o reverberar dos istos abrasantes. É inconstante como ela. É natural que o seja. Viver é adaptar-se. Ela talhou a sua imagem, bárbaro e impetuoso, abrupto. O gaúcho, o pialá valente, certo e inimitável, numa carga guerreira, precipitando-se, ao ressoar estrídulo dos clarins vibrantes, pelos pampas, com o conto da lança enristada, firme no estribo, atufando-se loucamente nos entreveiros, desaparecendo, com um grito triunfal, na voragem do combate, onde adanam cintilações de espadas, transmudando o cavalo em projétil e varanda quadrados e levando de rojo o adversário no rompão das ferraduras ou tombando prestes na luta em que entra com despreocupação soberana pela vida. O jagunço é menos teatralmente heróico, é mais tenaz, é mais resistente, é mais perigoso, é mais forte, é mais duro. Raro assume esta feição romanesca e gloriosa. Procura o adversário com o propósito firme de huir, seja como for. Está afeiçoado aos prélios obscuros e longos, sem expansões entusiásticas. A sua vida é uma conquista arduamente feita, em faina diuturna. Guarda como capital precioso. Não esperdiça a mais ligeira contrascumular. A mais leve vibração nervosa se a certeza do resultado. Calcula friamente o pugilato. Ao riscar da faca, não dá um golpe em falso. Apontar a lazarina longa ou o trabuco pesado. Dorme na pontaria. Se ineficaz o arremesso fulminante, contrário enterreirado não baqueia, o gaúcho, vencido ou pulseado, é fragimo nas aperturas de uma situação inferior ou indecisa. O jagunço não. Mas no recuar é mais temeroso ainda. É o negacear demoníaco. O adversário tem, daquela hora em diante, visando pelo cano da espingarda, um ódio inextinguível, oculto no sombreado das tocaias. Os vaqueiros, esta oposição de caracteres acentua-se nas quadras normais. Assim todo sertanejo é vaqueiro. A parte a agricultura rudimentar das plantações da vazante pela beira dos rios, para a aquisição de cereais de primeira necessidade, a criação de gado é, ali, a sorte de trabalho menos impropriada ao homem e à terra. Entretanto, não há vislumbrar nas fazendas do sertão a azáfama festiva das estâncias do sul. Para o rodeio, é para o gaúcho uma festa diária, de que as cavalhadas espetaculosas são ampliações apenas. No âmbito estreito das mangueiras ou em pleno campo, ajuntando o gado costeado ou encalçando os bois esquivos sangas e banhados, os pialadores, capatazes e peões, preando a ilhapa dos laços vulpotro breu ou fazendo tombar, fulminado pelas bolas silvantes, o touro alçado, nas evoluções rápidas das carreiras, como se tirassem argolinhas, seguem no alarido e na lacridade de uma diversão tumultuosa. Nos trabalhos mais calmos, quando nos rodeios marcam o gado, curam-lhe as feridas, apartam os que se destinam às charqueadas, separam os novilhos tambeiros ou lhe os colham com cavais condenados às chilenas do domador. O mesmo fogo, que encandece as marcas, das as barrasas para os ágapes rudes de assados com couro ou ferve a água para o chimarrão amargo. Decorre-lhes a vida variada e farta. Servidão inconsciente o mesmo não acontece ao norte. Ao contrário do entancieiro, o fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos dilatados domínios que nunca viu, às vezes. Herdaram um velho vício histórico, como os opulentos sesmeiros da colônia usufruem, parasitariamente, as rendas das suas terras, sem divisas fixas. Os vaqueiros são-lhes servos submissos. Graças a um contrato pelo qual percebem certa percentagem dos produtos, ali ficam anônimo. Nascendo vivem morrendo na mesma quadra de terra, perdidos nos arraçadores e mocambos, e cuidando, a vida inteira e fielmente dos rebanhos que lhes não pertencem. O verdadeiro dono, Alzen, conhece-lhes a fidelidade sem par. Não os caliza, sabe-lhes quando muitos nomes. Envoltos, então, no traje característico, os sertanejos encourados erguem a choupana de pau a pique à borda das cacimbas, rapidamente, como se armassem tendas, e entregam-se abnegados à servidão que não avaliam. A primeira coisa que fazem é aprender, e, afinal, toda a exigência da arte em que são eméritos. Conhecer os ferros, das suas fazendas e os das circunvizinhas. Chamam-se assim os sinais de todos os feitios, ou letras, ou desenhos caprichosos como siglas, impressos, por tatuagem a fogo, nas ancas do animal, completados pelos cortes em pequenos ângulos nas orelhas. Ferrado o boi. Está garantido. Pode romper tranqueiras e tresmalhar-se. Leva indelével a indicação que o reporá na solta primitiva. Porque o vaqueiro, não se contentando com ter de cor os ferros de sua fazenda, aprende-os das demais. Chegue às vezes por extraordinário esforço de memória, a conhecer, uma por uma, não só as reses de que cuida, como as dos vizinhos, incluindo-lhes a genealogia e hábitos característicos, e os nomes, e as idades, etc. Deste modo, quando surge no seu lugar o animal alheio, cuja marca conhece, o restitui de pronto. No caso contrário, conserva o intruso, tratando-o como aos demais. Mas não o leva à feira anual, nem o aplica em trabalho algum. Deixa-o morrer de velho. Não lhe pertence. Se é uma vaca edácrea, ferra esta com o mesmo sinal desconhecido, que reproduzco com perfeição admirável, e assim pratica com toda a descendência daquela. De quatro em quatro bezerros, porém, separa um para si. É o apaga. Estabelece com o patrão desconhecido o meu vênio que tem com o outro. E cumpre estritamente, sem juízes e sem testemunhas, o estranho contrato, que ninguém escreveu ou sugeriu. Sucede muitas vezes ser decifrada. Afinal, uma marca somente depois de muitos anos, e o criador feliz receber, ao invés da peça única que lhe fugira e da qual se deslembrara, numa ponta de gado, todos os produtos dela. Parece fantasia estifar vulgar, entretanto, nos sertões. Indicamo-lo como traço encantador da probidade dos matutos. Os grandes proprietários da terra e dos rebanhos a conhecem. Tem. Todos com o vaqueiro mesmo trato de parceria. Resumido na cláusula única de lidarem, em troca dos cuidados que ele dispende, um quarto dos produtos da fazenda. E sabem que nunca se violará a percentagem. O ajuste de contas faz-se no fim do inverno e realiza-se, ordinariamente, sem que esteja presente a parte mais interessada. É formalidade dispensável? O vaqueiro separa escrupulosamente grande a maioria de novas cabeças pertencentes ao patrão um, nas quais imprime o sinal da fazenda das poucas um quarto. Que lhe couberam por sorte. Grava nestas o seu sinal particular e conserva-as ou vende-as. Escreve ao patrão, dando-lhe conta minuciosa de todo o movimento do sítio, alongando-se aos mínimos pormenores, e continua na faina ininterrupta. Esta ainda que em dadas ocasiões, fatigante, é a mais rudimentar possível. Não existe no norte uma indústria pastoril. O gado vive e multiplica-se a gandaia. Ferrados em junho, os garrotes novos perdem-se nas caatingas, com o resto das malhadas. Ali os rareiam episodias intensas, em que se sobrelevam o rengue e o mal triste. Os vaqueiros mal procuram atenuá-las. Restinguem a atividade às corridas desabaladas pelos arrastadores. Se a bicheira devasta a tropa, ao sabem de específico mais eficaz que o mercúrio úreo. não precisam de ver o animal doente. Voltam-se apenas na direção em que ele se acha e rezam, tracejando no chão inextricáveis linhas cabalísticas. Ou então, o que é ainda mais transcendente, curam-no pelo rastro. E assim passam numa agitação estéril. Raro um incidente, uma variante alegre, quebra sua vida monótona. Solidários todos, auxiliam-se incondicionalmente em todas as conjunturas. Se foge algum boi levantadiço, toma da guiada, põe pernas ao campeão. E ei-lo escanchado no rastro, jogado pelas veredas tiradas a facão. E não pode levar avante a empresa, pé de campo, frase característica daquela cavalaria rústica, aos companheiros mais vizinhos. E lá seguem desde todos, 20 rápidos ruidosos ruamigos. Campeando, voando pelos tombadores e esquadrinhando as catingas até que o bruto, ludesado, dele aventa no termo da corrida, ou tombe de rijo, mancornado as mãos possantes que se lhe aferram aos chifres. A vaquejada, essa solidariedade de esforços evidencia-se melhor na vaquejada. Trabalho consistindo essencialmente no reunir e discriminar depois os de diferentes fazendas vizinhas, que por ali vivem em comum, de mistura em compasso único e norra, sem cercas e sem valos. Realizam-na de junho a julho. Escolhido um lugar mais ou menos central. As mais das vezes uma várzea complanada e limpa, o rodeador, congrega-se à vaqueirama das vizinhanças. Consertam nos dispositivos da empresa. Distribuem-se as funções que a cada um caberão na lide. E para logo, irradiantes pela superfície da arena, arremetem com as caatingas que a envolvem os encourados atléticos. O quadro tem a movimentação selvagem e assombrosa de uma corrida de tártaros. Desaparecem em minutos os sertanejos, perdendo-se no magal circundante. O rodeio permanece por algum tempo deserto. De repente estruja ao lado um estrídulo tropel de casco sobre pedras, um estrépito de galhos estalando, um estalar de chifres embatendo, tufa nos ares, em nóvelos uma nuvem de pó rompe, a súbitas na clareira embolada, uma ponta de gado e, logo após, sobre o cavalo que estaca esbarrado, o vaqueiro, teso nos estribos, traz apenas exígua parte do rebanho. Entrega aos companheiros que ali ficam, de esteira, e volve em galope desabalado, renovando a pesquisa. Enquanto outros repontam além, mais outros, sucessivamente, por toda a banda, por todo o âmbito do rodeio, que se anima e tumultua em disparos. Bois asmarradas ou escarvando o chão, cavalos curveteando, confundindo dos sobresmaralhados os plainos vibreantes num prolongado rumor de terremoto. Aos lados da caatinga, os menos felizes se agitam às voltas com os marroás recalcitrantes. O touro lagaiado ou garrote vadio em geral refoge à revista. Afunda na... Cozigue-lhe no rastro. Vai com ele às últimas bibocas. Não larga até que surja o ensejo para um ar decisivo. Alcançar repentinamente o fugitivo de arranco, cair logo para o lado da sela, suspenso num estribo e uma das mãos presa às crinas do cavalo, agarrar com a outra a cálcada do boi em disparada e com um rapelão fortíssimo, de banda, derribá-lo pesadamente em terra. Pole depois a pela ou a máscara de couro, levando o jugulado ou vendado para o rodeador. Ali o recebem ruidosamente os companheiros. Cotas a façanha. Contam-lhe outras idêntes e trocam-se as impressões heróicas numa adjetivação ad hoc, que vai num crescendo do destalado, ríspido temero, pronunciado num trêmulo enrouquecido e longo. Depois, ao findar do dia, a última tarefa, contam as cabeças reunidas. Apartam-na! Separam-se, seguindo cada um para sua fazenda tangendo por diante as reses respectivas. E pelos ermos ecoam melancolicamente as notas do aboiado. A ribada segue a boiar vagarosamente a cadência daquele canto triste e preguiçoso. Escanchado, desgraciosamente, na sela, o vaqueiro, que a revive unida e acrescida de novas crias, rumina os lucros prováveis. O que toca ao trão e o que lhe toca a ele pelo trato feito. Vai dali mesmo contando as peças destinadas à feira, considera. Aqui um velho boi que ele conhece há 10 anos e nunca onga levou à feira, mercê de uma amizade antiga. Além, um múmbica claudicante, em cujo flanco se enterra estrepe agudo, que é preciso arrancar a, mais lo mascarado, cabeça alta e desafiadora, seguindo apenas guiado pela compressão dos outros, o garrote bravo que subjugou pegando o id saigo, e derrubandando-o na caatinga a colar soberbo caminhando folgado, porque os demais o respeitam, abrindo-lhe em roda um claro, largo pescoço, envergadura de búfalo, touro vigoroso, inveja de toda a irlandesa, cujas armas regidas e curtas relembram, estaladas rombicheiras de terra, gompaços formidáveis, em luta com os rivais possantes, nos logradouros. Além, para toda a banda, outras peças, conhecidas todas, revivendo-lhe todas, uma a uma, um incidente, um pormenor qualquer da sua existência primitiva sim. E prosseguem, em ordem, lentos, ao toar merencório da cantiga, que parece acalentá-lo, embalando-os com um refrão monótono. E com mansão ecou, ecal. E quando saudoso nos descampados mudos. Estouro da boiada de súbito, porém, ondula um frêmito sulcando, num estremeção repentino, aqueles centenares de dorsos luzídios. Há uma parada instantânea. Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se fisgando vivamente o espaço, inclinam-se, embaralham-se milhares elixifres. Vibra uma trepidação no solo e a boiada estoura. A boiada arranca. Nada explica às vezes o acontecimento, aliás vulgar, que é o desespero dos campeiros. Origina o incidente mais trivial. O súbito voo rasteiro de um macão ou a corrida de um mocó esquivo. Uma rei se espanta e o contágio, uma descarga nervosa subitânea, transfunde o espanto sobre o rebanho inteiro. É um solavão único assombroso, atirando, de pancada por diante, revoltos, misturando os embolados, em vertiginosos disparos, aqueles maciços corpos tão normalmente tardos e morosos. E lá se vão. Não há mais contê-los ou alcançá-lo. Acamam-se as caatingas, árvores dobartidas, estalando em lascas e gravetos. Desbordam de repente as baixadas num marulho de chifres. Estrepilitam, bribritando e farerando pedras. Torrentes de cascos pelos tombadores, rola surdamente pelos tabuleiros ruído soturno e longo de trovão longínquo. Destroem-se em minutos, feito montes de leivas. Antigas roças penosamente cultivadas extinguem-se em lameiros revolvidos, as ipueiras rasas ababatem-se apisoados, os pouso, ou esvaziam-se, deixando os habitantes espavoridos, fugindo para os lados, evitando o rumo retilíneo em que se despenha a arribada. Milhares de corpos que são um corpo único, monstruoso, informe, indescritível, de animal fantástico, precipitado na carreira doida. E sobre este tumulto, arrodeando-o, ou arremessando-se impetuoso na esteira de destroços, que deixa a posse aquela avalancha viva, largada uma disparada estupenda sobre barrancas, e valos e cerros e galhadas. Enristado o ferrão, rédeas soltas, solta os estribos, estirado sobre o lombilho, preso às crinas do cavalo. O vaqueiro, já se lhe tem associado em caminho, os companheiros que escutaram, de longe, o estouro da boiada. Revalida, novos esforços arremessos, novas façanhas, novos riscos e novos perigos a despender, a atravessar e a vencer. Até que o boiadão, não já pelo trabalho dos que o encalçam e rebatem pelos flancos, senão pelo cansaço, a pouco e pouco afrouxa estaque e inteiramente abomabado. Reaviam-no à vereda da fazenda, Erzenville, e ressoam de novo, entristecedoramente. As notas melancólicas do aboiado. Tradições volvem os vaqueiros ao pouso e ali, nas redes bambuantes, relatando as peripécias da vaquejada ou famosas aventuras de feira, passam as horas matando, na significação completa do termo, on tempo, e desalterando-se com a umbuzada saborosíssima, ou merendando a iguaria incomparável de jerimum com leite. Se a quadra é propícia, e vão bem as plantações da vazante, e viço panasco, e o mimoso, nas soltas dilatadas, e nada revela o aparecimento da seca, refinam a ociosidade nos braços da preguiça benfazeja. Seguem para as vilas se por lazem festas de cavalhadas e mouramas, divertimentos anacrônicos que os povoados sertanejos reproduzem intactos, com os mesmos programas de há três séculos. E entre eles a exótica encamisada, que é o mais curioso exemplo do aferro às mais remotas tradições. Velhíssima cópia das vetustas quadras dos fossados ou arrancadas noturnas, na península, contra os castelos árabes e de todo esquecido na terra onde nasceu, onde a sua mesma significação é hoje inusitado arcaísmo, esta diversão dispendiosa e interessante, feita à luz de lanternas e achotes, com seus longos cortejos de homens a pé, vestidos de branco, ou à maneira de muçulmanos, e outros a cavalo em animais estranjados, desfilante do rápidos, em escaramuças e simulados recontros. É o encanto máximo dos matus folgazãos. Danças nem todos, porém, a compartem. Baldos de recursos para se alongarem das rancharias agitam-se, então, nos folguedos costumeiros. Encorados de novo, seguem para os ictts ruidosos, os solteiros, famanazes no desafio, sobraçando os machetes, que vibram no choradinho, o baião, e os casados levando toda a obrigação, a família. Nas choupanas em festa recebem-se os convivas com estrepitosas salvas de ronqueiras e, como em geral não há espaço para tantos, arma-se fora, no terreiro varrido, revestido de ramagens, mobiliado de cepos e troncos e raros tamboretes, mas imenso, alumiado pelo luar e pelas estrelas. O salão de baile. Despontam o dia com uns largos traços de aguardente até mimosa. E rompem estridulamente os sapateados vivos. Um cabra destalado ralha na viola. Serenam em vagarosos meneios as caboclas bonitas. Revoluteia, brabo e corado, o sertanejo moço. Desafios nos intervalos travam-se os desafios. Enterreiram-se adversários, dois cantores rudes. E relontam em casranhas em quadras muita vez belíssimas. Nas horas de Deus, amém. Não é zombaria, não. Desafio o mundo inteiro para cantar nesta função. O adversário retruca logo, levantando-lhe o último verso da quadra. Para cantar nessa função, amigo, meu camarada, aceita teu desafio, o fama, deste sertão. É o começo da luta que só termina quando um dos bardos se engasga numa rima difícil e titubeia, repinicando nervosamente o machete, sob uma avalanche de risos saudando-lhe a derrota. E a noite vai deslizando rápido no folguedo que se generaliza, até que as barras venham quebrando e cantem as sericóias nas ipueiras, dando o sinal de debandar ao agrupamento folgazão. Terminada a festa, volvem os vaqueiros à tarefa ou à rede preguiçosa. Alguns, de ano em ano, arrancam dos pousos tranquilos para remotas paragens. Transpõem o São Francisco. Mergulham nos gerais enormes do Ocidente, vastos planaltos indefinidos em que se confundem as bacias daquele e do Tocantins em alagados de onde penetram os rios indiferentemente o Levante e para o Poente, e penetram em Goiás, avançando-se mais para o norte, as serras do Piauí. Vão à compra de gados. Aqueles lugares longínquos, pobres e obscuros vilarejos que o porto nacional extrema animam-se, então, não passageiramente com a romaria dos baianos, os autocratas das feiras. Dentro da aramadura de couro gualhoardos, brandindo a guiada, sobre os cavalos ariscos, entram naqueles vilarejos com um desgarre atrevido de triunfadores felizes. E ao tornarem, quando não se perdem para todos sempre, sentindo, na travessia, perigosas dos escampados uniformes, reatam a mesma vida monótona e primitiva. A seca, de repente, uma variante trágica. Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha, e graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra pouco e pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará. Boco, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçoar nunca o homem. As calamidades naturais que o rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o peruano, e no Peru as crianças ao nascerem têm o berço embalado pelas vibrações da terra. Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não apavora. É um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando em cenários tremendos. Enfrenta, estoico. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número de terríveis episódios, alimenta a todo o transe esperanças de uma resistência impossível. Com os escassos recursos das próprias observações e das dos seus maiores, em que ensinamentos práticos se misturam a extravagantes crendices, tem procurado estudar o mal para o conhecer, suportar e suplantar. Aparelha-se com singular serenidade para a luta. Dois ou três meses antes do solstício de verão, especa e fortalece os muros dos açudes ou limpa as cacimbas. Faz roçados e arregoa as estreitas faixas de solo arável à ola dos ribeirões. Está preparado para as plantações ligeiras à vinda das primeiras chuvas. Procura em seguida desvendar o futuro. Volve o olhar para as alturas, atenta longamente nos quadrantes e perquire os traços mais fugitivos das paisagens. Os sintomas do flagelo despontam em lim, então encadeados em série, sucedendo-se inflexíveis, como sinais comemorativos de uma moléstia cíclica da sezão assombradora da terra. Passam as chuvas do caju em outubro rápis, em chuvisqueiros prestes delidos nos ares ardentes, sem deixarem traços, e pintam as caatingas aquili por toda a parte, mosqueadas de tufos pardos de árvores marcescentes, cada vez mais numerosos e maiores, lembrando cinzeiros de uma combustão abafada, sem chamas, e greta-se o chão, e abaixa-se vagarosamente o nível das cacimbas. Do mesmo passo nota que os dias, estuando logo ao alvorecer, transcorrem abrasantes, à medida que as noites se vão tornando cada vez mais frias. A atmosfera absorve-lhe, com avidez de esponja, o suor na fronte, enquanto a armadura de couro, sem mais a flexibilidade primitiva, se lhe endurece aos ombros, esturrada rígida, feito uma couraça de bronze. E ao descer das tardes, dia a dia menores e sem crepúsculos, considera, entristecido nos ares em bandos, as primeiras aves emigrantes, transvoando a outros climas. É o prelúdio da sua desgraça. Vê-o acentuar-se num crescendo até dezembro. Precautela-se revista, apreensivo às malhadas. Percorre os logradouros longos. Procura entre as chapadas que se esterilizam várzeas mais benignas para onde tange os rebanhos. E espera resignado o dia 13 daquele mês. Porque em tal data, os ansavoen lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. E a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linhas, seis pedrinhas de sal, que representam, em ordem sucessiva da esquerda para a direita, os seis meses vindouros de janeiro a junho. Alvorecer de 13 observa-as. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas se deliu, transmudada em aljôfar límpido, é certa a chuva em janeiro, se a segunda, em fevereiro, se a maioria ou todas, é inevitável e o inverno benfazejo. Esta experiência é belíssima. Em que pese o estigma supersticioso, tem base positiva? E é aceitável desde que se considera que dela se colhe a maior ou menor dosagem de vapor d'água nos ares, e, dedutivamente, maiores ou menores probabilidades de depressões barométricas capazes de atrair o afluxo das chuvas. Entretanto, embora tradicional, esta prova deixa ainda vacilante o sertanejo. Nem sempre desanima, ante os seus piores vaticínios. Aguarda, paciente, o equinócio da primavera, para definitiva consulta aos elementos. Atravessa três longos meses de expectativa e no dia de 19 de março, procura no augúrio o último. Aquele dia é para ele o índice dos meses subsequentes. Retrata-lhe abreviadas em 12 horas, todas as alternativas climáticas vindouras. Se durante ele chove, será chuvoso o inverno. O sol contrário, o sol atravessa abrasadoramente o firmamento claro. Estão por terra todas as suas esperanças. A seca é inevitável. Insulamento no deserto então se transfigura. Não é mais o indolente incorrigível ou o impulsivo violento, vivendo as disparadas pelos arrastadores. Transcende a sua situação rudimentar. Resignado e tenaz, com a placabilidade superior dos fortes, encara de fito a fatalidade incoercível e reage. O heroísmo tem nos sertões, para todos sempre perdidas, tragédias espantosas. Não há a revivê-las ou episodiá-la. Surgem de uma luta que ninguém descreve. A insurreição da terra contra o homem. A princípio este reza, olhos postos na altura. O primeiro amparo é a fé religiosa. Sobraçando os santos milagreiros, cruzes alçadas, andores erguidos, bandeiras do divino ruflando, lá se vão descampados em fora. Famílias inteiras. Não já os fortes e sádios, senão os próprios velhos combalidos e enfermos claudicantes. Carregando aos ombros, a cabeça as pedras dos caminhos, mudando os santos de uns para os lugares. E com largos dias monótonas, pelos ermos, por onde passam as lentas procissões propiciatórias, as ladainhas tristes. Rebrilham longas noites nas chapadas, pervagantes as velas dos penitentes. Mas os céus persistem sinistramente claros, o sol fulmina a terra, progride o espasmo assombrados da seca. O matu considera a prole apavorada, contempla entristecidos bois sucumbidos, que se agrupam sobre as fundagens das ipueiras, ou ao longe, em grupos errádios e lentos, pescoços dobrados, acaroados com os chãos, em mugidos plantivos farejando a água. E sem que se lhe amorteça a crença, sem duvidar da providência que o esmaga, murmurando às mesmas horas as aspres preces costumeiras, apresta-se ao sacrifício. Arremete de alvião a enxada com a terra, buscando nos estratos inferiores a água que fugiu da superfície. Atinhos às vezes, outras, após enormes fadigas, esbarra em uma lajem que lhe anula todo o esforço despendido, e outras vezes, o que é mais corrente, depois de desvendar tendo lençol líquido subterrâneo, o vê desaparecer um, dois dias passados e, ou sugado pelo solo. Acompanha-o tenazmente, reprofundando a mina, em cata do tesouro fugitivo. Volve, por fim, a beira própria e a cova que abriu, feito um desenterrado. Mas como frugalidade rara lhe permite passar os dias com alguns manelos de paçoca, não se lhe afrouxa tão de pronto o ânimo. Ali está, em torno, a caatinga, o seu celeiro agreste. Esquadrinha. Talha em pedaços os mandacaros que desalteram, ou as ramas verduengas dos juzuazeiros que alimentam os magros dos famintos. Derruba os estipites dos ouricures, ramassas, cozinhas, fazendo um pão sinistro, ubreró. que enche os ventres num enfarte ilusório, empanzinando o faminto, atesta os jiraus de coquilhos, arranca as raízes túmidas dos umbuzeiros, que lhe decedentam os filhos, reservando para si o uso estringente dos cladódios do chiquecique. Enrouquei extinguem a voz de quem o bebe, e demasia-se em trabalhos, apelando infatigável para todos os recursos. Forte e carinhoso, defendendo-se e estendendo a bolha batida e ao rebanho os confiados a energia sobre sua humana. Baldam-se, porém, os esforços. A natureza não o combate apenas com o deserto. Povoa-a, contrastando com a fuga das seriemas, que migram para outros tabuleiros, e de andaias, que fogem para o litoral remoto, uma fauna cruel. Miríades de morcegos agravam a magrém, abatendo-se sobre o dizimando-o. Chocalham as cascavéis, inúmeras, tanto mais numerosas quanto mais ardente o ístio, entre as macegas recrestadas. À noite, a sussuarana traiçoeira e ladra, que lhe rouba os bezerros e os novilhos, vem beirar a sua lanchaia pobre. É mais o inimigo a suplantar. Afugenta e espanta-a, precipitando-se com um tição aceso no terreiro deserto. E se ela não recua, assalta-a. Mas não atiro porque sabe que desviada a mira ou pouco eficaz o chumbo, a onça, vindo em cima da fumaça, é invencível. O pugilato é mais comovente, o atleta enfraquecido, tendo a mão esquerda a forquilha e a direita a faca, irrita e desafia a fera, provoca-lhe o bote e a para no ar, trespassando-a de um golpe. Nem sempre, porém, pode aventurar-se a façanha arriscada. Uma moléstia extravagante completa a sua desdita, a hemeralopia. Esta falsa cegueira é paradoxalmente feita pelas reações da luz. Nasce dos dias claros e quentes, dos firmamentos fulgurantes, do vivo ondular dos ares em fogo sobre a terra nua. É uma pletora do olhar. Mas o sol se esconde no poente e a vítima nada mais vê. Está cega. A noite afoga-se de súbito, antes de envolver a terra. E na manhã seguinte a vista extinta lhe revive, acendendo-se no primeiro lampejo do levante para se apagar de novo à tarde com intermitência dolorosa. Renasce-lhe com ela a energia. Ainda se não considera vencido. Resta-me-lhe, para desalterar e sustentar os filhos, os talos tenros, mangarás das bromélias selvagens. Ilude-os com essas iguarias bárbaras. Segue a pé agora, porque se lhe parte o coração só de olhar o cavalo para os logradouros. Contempla-a a ruína da fazenda, bois espectrais, vivos não se sabe como, caídos sob as árvores mortas, mal sorguendo o arcabouço murcho sobre as pernas secas, marchando vagarosamente cambaleantes, bois mortos a ádias e intactos, próprios urus-brus rejeitam, porque não rompem abicadas as suas peles esturradas, bois jururus, em roda da clareira de chão entorrado onde foi a aguada predileta. E, o que mais lhe dói, os que ainda não de todo exaustos o procuram, e o circundam, confiantes, urrando em longo apelo triste que parece um choro. E nenhum cereus avulta mais em torno. Foram ruminadas últimas ramas verdes dos juás. Trançam-se, porém, ao lado, impenetráveis renques de macambiras. É ainda o recurso? Incendeia-os, batendo isqueiro nas acendalhas das forres sequidas para os despir, em combustão rápida dos espinhos. E quando os rolos de fumo se enovelam e se diluem no ar puríssimo, vem-se, correndo de todos os lados, em tropel moroso de estropeados, os magros bois famintos em busca do último repasto. Por fim do se esgota e a situação não muda. Não há probabilidade sequer de chuvas. A casca das mariseiras não transuda prenunciando-as. O nordeste persiste intenso rolando pelas chapadas, unindo em prolongações vivadas na galhada estrepitante das caatingas e o sol alastra, reverberando no firmamento claro os incêndios inextinguíveis da canícula. O sertanejo, assoberbado de reveses, dobra-se afinal. Passa certo dia à sua porta a primeira turma de retirantes. Vê-a, assombrado, atravessar o terreiro, miseranda, desaparecendo adiante numa nuvem que poeira na curva do caminho. No outro dia, outra, e outras. É o sertão que se vazia. Não resiste mais. Amatula-se num daqueles bandos, que lá se vão caminho em fora, debruando de ossadas as veredas, e lá se vai ele no éxodo penosíssimo para a costa, para as serras distintes, para quai casquer onde um lugate o elemento primordial da vida. Atinge-o. Salva-se. Passam-se meses. Acaba-se o flagelo. Ei de volta. Vence o saudade do sertão. Remigra e torna feliz, revigorado, cantando esquecido de infortúnios, buscando as mesmas horas passageiras dura peridiça e instável, os mesmos dias longos de transes e provações demoradas. Religião mestiça insulado deste modo no país, que o não conhece, em luta aberta com o meio, que lhe parece haver eslampado na organização, e no temperamento a sua rudeza extraordinária, nômade ou mal se aterra, o sertanejo não tem, por bem dizer, ainda capacidade orgânica para se afeiçoar à situação mais alta. O circuito da atividade remorou-lhe o aperfeiçoamento psíquico. Está na fase religiosa de um monoteísmo incompreendido, ivado de misticismo extravagante, em que se rebate o fetichismo do índio e do africano. E o homem primitivo, audacioso e forte, mas ao mesmo tempo crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas superstições mais absurdas. Uma análise destas as revelaria a fusão de emocionais distintos. A sua religião é como ele, mestiça. Resumo dos caracteres físicos e fisiológicos das raças de que surge, sumaria-lhes identicamente as qualidades morais. E um índice da vida de três povos. E as suas crenças singulares traduzem assim essa afinimação violenta de tendências distintas. E desnecessário descrevê-las. As lendas arrepiadoras do capor atravesso e maldoso, atravessando o célere, montado em caetitueirisco, as chapadas desertas, nas noites misteriosas de luares claros, os sacis diabólicos, de barrete vermelho à cabeça, assaltando o viandante retardatário, nas noites aziagas das sextas-feiras, de parceria com os lobisomens e mulas sem cabeça notívagos, todos os mal-assombramentos, todas as tentações do maldito ou do diabo. Este trágico emissário dos rancores celestes em comissão na terra, as rezas dirigidas a Sar Campeiro, canonizado em Partibus, ao qual se acendem velas pelos campos, para que favoreça a descoberta de objetos perdidos, as benzeduras cabalísticas para curar os animais, para amassar e o vender, sesões, todas as visualidades, todas as aparições fantásticas, todas as profecias esdrúxulas de messias insanos, e as romarias piedosas, e as missões, e as penitências. Todas as manifestações complexas de religiosidade indefinida são explicáveis. Fatores históricos da religião mestiça não seria de frisá-las como uma mestiçagem de crenças. Ali estão francos, o antropismo do selvagem, o animismo do africano e, o que é mais, o próprio aspecto emocional da raça superior na época do descobrimento e da colonização. Este último é um caso notável de atavismo, na história. Considerando as agitações religiosas do sertão e os evangelizadores e messias singulares, que, intermitentemente, o atravessam, a seus mortificados de flagícios, encalçados sempre pelos sequazes numeroso, que farrastam, que arrasam, que dominam. Quem dedessem? Espontaneamente recordamos a fase mais crítica da alma portuguesa, a partir do final do século XVI, quando, depois de haver por um momento centralizado a história, o mais interessante dos povos caiu, de súbito, em decomposição rápida, mal disfarçada pela corte oriental de Demuel. O povoamento do Brasil fez-se intenso. João III, precisamente no fastígio de completo desequilíbrio moral, quando todos os terroriares médio cristalizado no catolicismo peninsular. Uma grande herança de abusões extravagantes, extinta na ola marítima pelo influxo modicador de outras crenças e de outras raças, no sertão ficou intacta. Trouxeram nas gentes impressionáveis, que afluíram para a nossa terra. Depois de desfeito no Oriente o sonho miraculoso da Índia, vinham cheias daquele misticismo feroz, em que o fervor religioso reverberava a cadência forte das fogueiras inquisitoriais, lavrando intensas na península. Eram parcelas do mesmo povo que, em Lisboa, sob a obsessão dolorosa dos milagres e assaltado de súbitas alucinações, via, sobre o passo dos reis, ataúdes agoreiros, lingas de flamas misteriosas, catedermonuros de albornozes brancos, passando processionalmente combates de paladinos nas alturas. E da mesma gente que após Alcácer Quibir, em plena caquecia nacional, segundo o dizer vigoroso de Oliveira Martins, procurava, ante a ruína iminente, como salvação única, a fórmula superior das esperanças messiânicas. De feito, considerando as desordens sertanejas, hoje, e os vícios insanos que as provocam, irresistivelmente nos assaltam, empolgantes as figuras dos profetas peninsulares de outrora. O rei de Penamacô, o rei da Ericeira, errantes pelas faldas das serras, devotados ao martírio. Arrebatando na mesma idealização, na mesma insânia, no mesmo sonho doentio, as multidões crendeiras. Essa justaposição histórica calca-se sobre três séculos. Mas é exata completa sem dobras. Imóvel por sobre a rústica sociedade sertaneja, Despiada do movimento geral da evolução humana, ela respira ainda na mesma atmosfera moral dos iluminados que encavalçavam, doidos, o Miguelin ou o Bandarra. Nem lhe falta, para completar o cime, o misticismo político do sebastianismo. Extinto em Portugal, ele persiste todo, hoje modo singularmente impressionador, nos sertões do norte. Mas não antecipemos. Caráter variável da religiosidade sertaneja, estes estigmas atávicos tiveram entre nós, favoráveis, as reações do meio, determinando psicologia especial. O homem dos sertões, pelo que esboçamo, mais do que qualquer ouro, está em função imediata da terra. É uma variável dependente no jogar dos elementos. Da consciência da fraqueza para os debelar resul, mas, oh, este apelar constante para o maravilhoso, esta condição inferior de pupilo estúpido da divindade. Em paragens mais benéfica, a necessidade de uma tutela sobrenatural não seria tão imperiosa. Ali, porém, as tendências pessoais como que se acolchetam às vicissitudes externas, e deste entrelaçamento resulta. Copiando o contraste que observamos entre a exaltação impulsiva e a apatia enervadora da atividade, a indiferença fatalista pelo futuro e a exaltação religiosa. Os ensinamentos dos missionários não poderiam exercitar extremes das tendências gerais da sua época. Por isto, como um palimpsesto, a consciência imperfeita dos matutos revela nas quadras agitadas, rompendo dentre os ideais bilismos do catolicismo incompreendido, todos os estigmas de estádio inferior. É que, mesmo em períodos normais, a sua religião é indefinida e vária. Da mesma forma que os negros aúças, adaptando a liturgia todo o ritual urbano, realizam o fato anômalo, mas vulgar mesmo na capital da Bahia, de seguirem para as solenidades da igreja por ordem dos fetes. Os sertanejos, herdeiros infelizes de vícios seculares, saem das missas consagradas para os ágapes selvagens dos candomblés africanos ou por acês do tupi. Não espanto que patenteiem, na religiosidade indefinida, antinomias surpreendentes. Quem vê a família sertaneja ao cair da noite, ante o oratório tosco ou registro paupérrimo, à meia luz das candeias de azeite, orando pelas almas dos mortos queridos, ou procurando alentos à vida tormentosa, encanta-se. O culto dos mortos é impressionador. Nos lugares remotos, longe dos povoados, inúmanos à beira das estradas, para que não fiquem de todo em abandono, para que os rodeiem sempre as preces dos viandantes, para que nos ângulos da cruz deponham estes, sempre, uma flor, um ramo, uma recordação fugaz mas renovada sempre. E o vaqueiro que segue arrebatadamente, estaca, o cavalo, ante o humilde monumento. Uma cruz sobre pedras arrumadas. E, a cabeça descoberta, passa vagaroso, rezando pela salvação de quem ele nunca viu talvez, talvez de um inimigo. A terra é o exílio insuportável, o morto um bem-aventurado sempre. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas. Referve o samba turbulento, vibram nos artes, as coplas dos desafios. Quanto a uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroado de flores. O anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna. Que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. No entanto, há traços repulsivos no quadro desta religiosidade de aspectos tão interessantes brutais. Aberrações arrancam ou maculam. A pedra bonita, as agitações sertanejas, do Maranhão à Bahia, não tiveram ainda um historiador. Não as esboçaremos sequer. Tomemos um fato, entre muitos ao acaso. No termo de Pajeú, em Pernambuco, os últimos rebentos das formações graníticas da costa se alteiam, em formas caprichosas, na serra talhada, dominando, majestosos, toda a região em torno e convergindo em largo anfiteatro acessível apenas por estreita garganta, entre muralhas a pique. No âmbito daquele, com púlpito gigantesco, ergue-se um bloco solitário, a Pedra Bonita. Este lugar foi, em 1837, teatro de cenas que recordam as sinistras solenidades religiosas dos achantes. Um mamaluco ou cafuz, um iluminado, ali congregou toda a população dos sítios convizinhos, e, engrimpando-se a pedra, anunciava convicto o próximo advento do reino encantado do rei Sedião. Quebrada a pera, a que subiam acadas de marreta, mas pela ação miraculosa do sangue das crianças, esparzido sobre ela em holocausto, o grande rei romperia envolto de sua guarda fulgurante, castigando, inexorável, a humanidade ingrata, mas cumulando de riquezas os que houvessem contribuído para o desencanto. Passou Pertão um frêmito de necrose. O transviado encontrara meio propício ao contágio da sua insânia. Em torno da ara monstruosa comprimiam-se as mães erguendo os filhos pequeninos e lutavam, procurando-lhes a primazia no sacrifício. O sangue espadanava sob a rocha jorrando, acumulando-se em torrano, afirmam os jornais do tempo, incumbia tal que, depois de desfeita aquela lúgubre farsa, era impossível a permanência no lugar infeccionado. Por outro lado, fatos igualmente impressionadores contra atentais aberrações. A alma de um matuto é inerte ante as influências que agitam. De acordo com estas, pode ir da extrema brutalidade ao máximo devotamento. Vimo-la, neste instante, pervertida pelo fanatismo. Vejamo-la transfigurada pela fé. Monte Santo, Monte Santo é um lugar lendário. Quando no século XVII, as descobertas das minas determinaram a atração do interior sobre o litoral, os aventureiros que ao norte investiam com o sertão, demandando as serras da Jacobina, arrebatados pela miragem das Mirhat e rastreando a itinerário enigmático de Belchior Dias, ali estacionavam longo tempo. A serra solitária, apiquaraçados roteiros caprichosos, dominando os horizontes, norteava-lhes a marcha vacilante. A nem atraía-os por si mesma, irresistivelmente. É que um de seus flancos, escritas em caligrafia ciclópica com grandes pedras arrumadas, apareciam letras singulares. Um aio e uns, ladeados por uma cruz, de modo a fazer crer que estava ali, ali e não avante, para o ocidente ou para o sul, o Eldorado apetecido. Esquadrinharam-na, debalde os êmulos do Muribeca astuto, seguindo afinal para outros rumos, com as suas tropas de potiguaras mansos e forasteiros armados de biscainhos. A serra desapareceu outra vez entre as chapadas que domina. No fim do século passado, porém, descobriu-a um missionário, Apolônio de Tódio, vindo da missão de Massacará. O maior apóstolo do norte impressionou-se tanto com o aspecto da montanha, achando-a semelhante ao Calvário de Jerusalém, que planeou logo a ereção de uma capela. Essa era a primeira do mais tosco e do mais imponente tempo da fé religiosa. Descreve o sacerdote, longamente, o começo e o curso dos trabalhos e o auxílio franco que lhe deram os povoadores dos lugares próximos. Pinta a última solenidade, procissão majestosa e lenta ascendendo a montanha, entre as raladas de tufão violento que se alteou das planícies apagando as tochas, e por fim, o sermão terminal da penitência, exortando o povo a que nos dias santos viesse visitar os santos lugares, já que vivia em tão grande desamparo das coisas espirituais. E aí termina, sem pensar em mais nada, disse que daí em diante não chamariam mais Serra de Piquaraçá, mas sim Monte Santo. E fez-se o templo prodigioso, monumento erguido pela natureza e pela fé, mais alto que as mais altas catedrais da terra. A população sertaneja completou a empresa do missionário. Hoje, em sob extensas a via sacra de 3 quilômetros de comprimento, em que se origem, há espaços 25 capelas de alvenaria, encerrando painéis dos passos, avalia a constância e a tenacidade do esforço despendido. Amparada por muros capeados, calçada em certos trechos, tendo nouro, como leito, a rocha viva talhada em degraus, ou rampeada, aquela estrada branca, onde quartzolito, onde ressoam, há 100 anos, as litânias das procissões da quaresma, e tem passado legiões de penitentes, é um prodígio de engenharia rude e audaciosa. Começa investindo com a montanha, segundo a normal de máximo declive, em rampa de cerca de 20 graus. Na quarta ou quinta pelinha inflete à esquerda e progride menos íngreme. Adiante, a partir da capela maior. Ermida interessantíssima ereta num ressalto da pedra Cavaleiro do Abismo. Volta de direito, diminuindo declive até a linha de cumeadas. Segue por esta segunda uma selada breve. Depois se alteia de improviso retilínea em ladeira forte, arremetendo com o vértice pontiagudo do monte até o Calvário no alto. À medida que ascende ofegante, estacionando nos passos, o observador depara perspectivas que seguem num crescendo de grandezas soberanas. Primeiros planos das chapadas e tabuleiros, esbatidos embaixo em planícies vastas. Depois, serranias remotas, aglondas, em todos os quadrantes, e atingindo o alto, o olhar a cavaleiro das serras. O espaço indefinido, a emoção estranha de altura imensa, realçada pelo aspecto da pequena embaixo, mal percebida na confusão caótica dos telhados. E quando, para a Semana Santa, convergem ali as famílias da redondeza e passam os crentes pelos mesmos flancos em que vaguearam outrora, inquietos de ambição, os aventureiros ambiciosos, vê-se que Apolônio de Todi, mais hábil Muribeca, decifrou o segredo das grandes letras de pedra descobrindo o Eldorado maravilhoso, a mina opulentíssima oculta no deserto. As missões atuais, infelizmente, o Apolo não teve continuadores. Salvo raríssimas exceções, o missionário moderno é um agente prejudicialíssimo no agravar todos os desequilíbrios do estado emocional dos tabaréus. Em altitude dos que o antecederam, a sua ação é negativa. Destrói, apaga e perverte o que incutiram de bom naqueles espíritos ingênuos os ensinamentos dos primeiros evangelizadores, dos quais não tem o talento e não tem a arte surpreendente da transfiguração das almas. Segue vulgarmente processo inverso do daqueles. Não aconselha e consola. Aterra e amaldiçoa, não ora, esbraveja. É brutal e traiçoeiro. Surge das dobras do hábito escuro como da sombra de uma emboscarrada armada à credulidade incondicional dos que o escutam. Sobe ao púlpito das igrejas do sertão e não alevã imagem arrebatadora dos céus, descreve o inferno truculento e flamívomo, numa algaravia de frases rebabativas a que completam gestos de maluco e esgares de truão. É ridículo, é medonho. Tem o privilégio estranho das bufonerias melodramáticas. As parvoíces saem-lhe da boca trágicas. Não traça ante os matutos simples a feição honesta e superior da vida. Não a conhece, mas brama em todos os tons contra o pecado, esboça grosseiros quadros de torturas e espalha sobre o auditório fulminado avalanchas de penitências, extravagando o largo tempo, em palavrear interminável, fungando as pitadas habituais e engendrando catástrofes, abrindo alternativamente a de rapé e a boceta de Pandora. E alucina o sertanejo crédulo, alucina o deprimiu e ervertiu. Os bucerenos busquem um exemplo único, o último, em 1850 os sertões de Cariri foram alvorotados pelas depredações dos serenos, exercitando o roubo em larga escala. Aquela denominação indicava companhias de penitentes, que à noite, nas encruzilhadas ermas, em torno das cruzes misteriosas, se agrupavam, adoidadamente, numa agitação macabra de flagelantes, impondo-se o silício dos espinhos, das urtigas e outros duros tratos de penitência. Ora, aqueles agitados saíram de, repentinamente, da matriz do Crartus, em desalinho. Mulheres em pranto, homens apreensivos, crianças trementes, em procura dos flagícios duramente impostos. Dentro da igreja, missionários recém-vindos haviam profetizado o próximo fim do mundo. Deus o dissera, em mau português, em mau italiano e em mau latim. Estava farto dos desmandos da terra, e os derivados foram pelos sertões em fora, esmolando, chorando, rezando numa mandria deprimente, como a caridade pública não os podia satisfazer a todos, cabal bando. Os instrutores do crime foram afinal, infelicitar outros lugares e a justiça a custo reprimiu o banditismo incipiente.